Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio de 27 de Abril de 2022. Nesta edição, fazemos o rescaldo da vitória diante do Farense por 3-2, a contar para a 31ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Abordamos mais uma vitória da equipa de Júniors diante do Sacavenense por 2-1. Analisamos a derrota da equipa B frente ao Santa Cruzense e da derrota da equipa de futsal no Porto Moniz, adiando assim a decisão do título para a última jornada. Ainda lançamos um breve olhar aos resultados de outras modalidades do clube e conhecemos melhor na rúbrica Fora das Quatro Linhas o nosso treinador de guarda-redes, Tiago Castro. Em jogo da jornada 31 da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional venceu na tarde do passado domingo por 3-2 na recepção ao Farense. Apesar de uma boa entrada da equipa alvinegra, foi o Farense o primeiro a marcar através de Mayabala, a concluir com um forte remate, uma boa jogada pela esquerda. A resposta foi quase imediata, com Marco Matias a passe de Camacho a fazer o empate. Na segunda parte, quase só deu o Nacional e Camacho, aos 66 minutos de vantagem à formação alvinegra. 7 minutos depois, Dudu, na transformação de um penalti, fez o 3-1, praticamente sentenciando a partida. Robson, em tempo de compensação, ainda reduziu, mas sem pôr em perigo a justa vitória do Nacional. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com Wagner, Baiano, Júlio César, Rui Correia, José Gomes, Daniel Novik, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Marco Matias, Camacho e Dudu. Quanto às substituições, Ruben Macedo por Camacho, Bruno Gomes por Dudu, Jota por Francisco Ramos, Witty por Marco Matias e Mabruk por Vítor Gonçalves. A nível disciplinar, cartão amarelo a José Gomes aos 48 minutos e a Rui Correia aos 83. Refira-se que Camacho foi eleito o homem do jogo. Jogo este que teve arbitragem de Rui Lima. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, considerou o resultado justo, sublinhando o mérito da sua equipa na conquista dos 3 pontos.
Além de certeza para a vitória, a atitude da equipa, mantendo objetivos, responder às suas expectativas.
Sim, penso que sim, fizemos um jogo equilibrado. Na primeira parte, penso que controlámos bem o adversário, controlámos o jogo, conseguimos chegar à zona de finalização algumas vezes. O adversário, um ou outro lance de perdas de bola nossa até, podia ter criado ali algo no último terço. Penso que acabam por ser felizes no golo, a forma como chegam ao golo. Mas tirando isso, penso que controlámos bem o jogo, controlámos bem a primeira parte, tivemos bola, tentámos criar com critério, faltou-nos fazer a ligação um bocadinho mais com a zona intermédia para chegarmos com mais qualidade ainda ao último terço. Não chegar só por o jogo da largura. Antes do intervalo chegámos ao empate com todo o mérito. Penso que foi mérito da equipa também saber reagir ao golo sofrido, porque estávamos a controlar o jogo, penso eu. É um jogo equilibrado, mas nós penso que melhoram um pouco que o Farense nesse sentido. Uma segunda parte onde ao intervalo tentámos corrigir isso, pequenas coisas que nos poderiam levar a ser melhores do que na primeira ainda. Lá está esse jogo interior, fazer ligação logo quando a bola chegava à largura, fazer olhar para a frente e não olhar para trás. Estávamos a tomar muitas decisões quando a bola chegava à largura com espaço, vinhamos para trás outra vez, quebrámos o ganho que tínhamos, o ganho do espaço que conseguíamos, quebrámos outra vez e não conseguimos fazer essa ligação. Na segunda parte fizemos muito bem, já o primeiro golo, o golo do empate foi exatamente nesse sentido, conseguimos ligar dentro, em zonas interiores mais fundas e mérito está, da equipa, e era isso que queríamos e tínhamos que fazer mais na segunda parte. E fizemos-o bem, controlámos bem o jogo também, O Farense penso que só agora na parte final é que tentou de alguma forma chegar ao nosso último terço, ou último terço, digo, para finalizar. Penso que controlámos o adversário, controlámos também em alguns momentos de profundidade deles. Uma segunda parte onde fomos melhores, claramente melhores, chegámos ao golo com mérito, com sorte ou não, é um grande golo do Camacho, chamem-lhe o que quiserem, é mérito e qualidade do jogador. 3-1 com naturalidade também, um lance bem analisado, bem decidido, e depois nos últimos 5 minutos entramos em facilitismo e isso é que não podemos entrar. Sofremos o 3-2 ali, onde não podemos sofrer. É falta de concentração, falta de atitude competitiva no lance de bola parada, isso é que me deixa mais chateado do que propriamente o jogo. Penso que fizemos o jogo bem conseguido, com qualidade, concentrados, bem focados naquilo que cada um tinha que fazer no coletivo, por isso, vitória justa.
A 4 pontos do quarto, tentar chegar ao quarto?
Sim, é que eu tenho vindo a dizer, fazer o melhor, e o melhor é ganharmos no próximo jogo, é isso que temos que fazer, porque temos que, como eu tenho dito nas últimas semanas, temos que dignificar, respeitar o clube que representamos, porque assim o merece, porque a sua história o merece, e também os jogadores por si, porque têm que olhar individualmente para o futuro deles, e ficar em quarto não é uma coisa ficar em sexto, por isso, se pudermos ficar em quinto, se pudermos ficar em quarto, já em quarto vamos ficar. Ora, tem que ter essa concentração sempre no máximo, essa atitude competitiva sempre no máximo, foi isso que eu pedi hoje, eles fizeram, estavam comprometidos, estavam a querer fazer o melhor, estavam a querer ganhar, essa ambição de vencer nunca pode deixar de existir. E eles eram essa demonstração, já tinham dado também no jogo do Rio Ave, no Estrela não fomos tão intensos, tão competitivos, mas foi um jogo positivo, acabámos por somar, não sofrer golos, hoje sofremos golos, era o objetivo também que queríamos não continuar a não sofrer, mas acima de tudo a vitória e com mérito e qualidade da equipe.
Agora nesta edição, e como habitualmente, temos a análise ao jogo diante do Farense pelo comentador da Nacional na rádio, Emanuel Drummond.
Antes de começar o meu comentário, eu queria realmente registar e deixar aqui uma nota de apreço aos adeptos que apareceram em grande número na Chupan, uma coisa que já não se via há muitos jogos, penso que até talvez arriscaria-me a dizer já desde antes da pandemia. Portanto, sinal que, apesar do Nacional neste momento... os objetivos não são aqueles que se propôs no início da época e de portanto, lutar pelo melhor lugar possível na segunda liga, efetivamente, apraz-me registar esta aparição, digamos assim, dos adeptos, que realmente parece estarem com a equipa. No que diz respeito propriamente ao jogo, pronto, o Nacional, uma vez mais, não entrou da melhor forma, mas retificou o intervalo e fez uma segunda parte de luxo. Pronto, fruto disso foi realmente começar o jogo a perder. Na primeira parte consegue empatar e depois, quer dizer, na segunda parte os nossos alas, tanto o Matias como o Camacho, fizeram efetivamente uma exibição ao seu nível, ao seu melhor nível. Aquilo que nós também já conhecíamos daquilo que eles eram capazes, nomeadamente o Camacho, o Marco Matias tem sido mais regular a esse nível, e pronto, quer dizer, culminaram com 2 golos, que deu a vitória efetivamente ao Nacional e que merece, enfim, destaque, e realmente é pena nós já não estarmos a lutar por nenhum objetivo, porque afinal nós temos realmente uma equipa melhor do que aquilo que efetivamente jogámos ao longo da época.
Agora, vamos cumprir calendário, vamos até Leixões à procura da melhor classificação possível.
Sim, é evidente, quer dizer, o Nacional, eu aliás, aqui há 2 ou 3 semanas atrás referi isso mesmo, quando o Nacional perdeu, em minha opinião, ainda não matematicamente, mas em minha opinião, perdeu realmente o comboio dos da frente, no sentido de lutar com o play-off, eu disse que ficava realmente a vontade da equipa honrar a camisola e dos jogadores realmente darem o seu melhor até ao fim do campeonato para, pronto, pelo menos para algum agrado dos adeptos que efetivamente dissem que a equipa estava ali para enfim, para honrar a camisola, uma vez não tinha atingido o objetivo. E parece que é isso que efetivamente aconteceu no jogo, nomeadamente na segunda parte. E vamos a Leixões, ao estado do mar, exatamente com esse objetivo. E espero bem que a equipa traga um resultado bastante positivo de lá. É um campo difícil, portanto, o Leixões não é propriamente um paradoxo, como se costuma dizer. Está logo atrás de nós, com salvo erro, diferença de 3 pontos. Portanto, vão obviamente também se empenhar para tentar nos ultrapassar, mas acho que nós temos o know-how da equipa ter feito um bom jogo e ter ganho este jogo para realmente a equipa se motivar e estar ao seu melhor nível para ganhar o jogo em Matosinhos.
O plantel de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional regressou ontem de manhã aos treinos, tendo em vista o jogo da jornada 32 da Liga Portugal SABSEG, agendado para o próximo sábado, dia 30 de abril, às 3h30 da tarde, em casa do Leixões. Antes do treino de ontem, passou pela sala de imprensa o nosso atleta Francisco Ramos, que fez análise ao jogo diante do Farense e projetou o próximo jogo com o Leixões, referindo que o objetivo é ganhar em Matosinhos.
Francisco, bom dia. O Nacional regressou aos futebolistas com uma boa situação frente ao Farense. Como é que viu o jogo na sua parte?
Não, acho que entramos com uma grande atitude. Acho que a primeira parte foi bastante dividida, mas conseguimos controlar minimamente o jogo. Na segunda parte entramos ainda com mais força e aí foi a reviravolta. Entramos com fome de ganhar, entramos com vontade de marcar e conseguimos naturalmente a controlar o jogo aí já com bola e sem bola também. Conseguimos chegar ao 2-1 e depois ao 3-1 e depois foi uma questão de gerir o jogo e tivemos momentos muito bons no jogo, apesar do momento ser um momento onde às vezes falta a confiança, acho que foi a prova de que temos muita qualidade e tivemos momentos muito bons no jogo e foi uma vitória muito positiva para nós.
O facto de a equipa já não poder chegar mais em cima, o objetivo que pretendia, permite que o jogo agora sem pressão, permite que consiga apresentar um futebol mais positivo? Ou...
Não, acho que temos sempre a pressão de representar o clube, o Nacional, temos sempre a pressão da nossa performance individual, há sempre a pressão do jogo, por isso retira-nos um bocadinho a pressão de não conseguirmos chegar lá em cima, mas era uma pressão boa, uma pressão de ganhar, e isso aí é bom. Mas agora temos provado na mesma que mesmo sem essa pressão e sem essa possibilidade de lá chegar, temos feito bons resultados, boas exibições, e está visto que esta impossibilidade de lá chegar decidiu-se nos pormenores e nós não fomos fortes nos pormenores e agora estamos a tentar fazer uma reta final boa para acabarmos bem.
O Nacional podemos esperar em Matosinhos no jogo contra o Leixões?
O Nacional para ganhar, como foi este campeonato todo. Todos os jogos entramos para ganhar, tivemos muitas vitórias, alguns desaires que não devíamos ter tido. Mas é isso, um Nacional para ganhar, com vontade de acabar o mais acima na tabela possível, e é para isso que vamos lutar, para ganhar os próximos 3 jogos e acabar o mais próximo lá de cima, porque está em causa também o nosso brilho e a nossa qualidade a nível de grupo e deixar na melhor classificação o clube.
A nível individual, o Francisco fez uma época muito regular, isto é o Francisco, vamos ver o serviço nacional.
Sim, acho que no ano passado também viram um bom Francisco, até à fase que tive então um azar a nível clínico, mas sim, foi uma época muito positiva para mim, apesar de o grande objetivo a nível geral não ser conseguido, mas a nível individual acho que foi uma excelente época, muito regular, com alguns jogos e pronto, estou feliz individualmente, triste coletivamente, mas é acabar da melhor forma coletivamente e individualmente para ser uma época positiva para mim e negativa, ok, para o clube, mas é acabada da melhor forma.
Francisco Ramos, ontem em conferência de imprensa. Leixões Clube Desportivo Nacional joga-se no próximo sábado, às 3h30 da tarde, no Estádio do Mar. No confronto histórico, em 22 jogos, o Nacional tem 3 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, com 24 golos marcados e 37 sofridos. A jornada 31 da Liga Portugal de SABSEG teve início no passado sábado, dia 23 de abril, com o Casa Pia 3, Estrela da Amadora 0, Chaves 3, Académica 2, no domingo Penafiel 2, Feirense 0, Mafra 1, Rio Ave 1, Clube Desportivo Nacional 3, Farense 2, Benfica B 1, Académico de Viseu 2, Porto B 0, Vilafranquense 1 e o Sporting da Covilhã 1, Leixões 1. O fecho da jornada jogou-se na passada segunda-feira com o Trofense 1, Varzim 0. Na classificação geral, após estas 31 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia com 62 pontos, em segundo lugar com 61 o Rio Ave, Chaves em terceiro com 60 pontos, em quarto o Feirense com 52, em quinto o Benfica B com 51 pontos, em sexto lugar está o Clube Desportivo Nacional com 48, em sétimo o Penafiel com 45, também com 45 o Leixões na oitava posição, em nono o Vilafranquense com 41 pontos, em décimo, o Farense com 40. Em décimo primeiro, o Mafra também com 40. Em décimo segundo, o Porto B com 38. Em décimo terceiro, o Estrela da Amadora com 36. Em décimo quarto, o Académico de Viseu com 33. Em décimo quinto, o Trofense também com 33 pontos. Na décima sexta posição, o Sporting da Covilhã com 30 pontos. Em décimo sétimo, com 29 pontos, o Varzim. E na última posição, a Académica com 16 pontos. A 32ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue inicia-se na próxima sexta-feira, dia 29 de abril, às 6 da tarde, com o Académico de Viseu Porto B. No sábado, às 11 da manhã, temos dois jogos. São eles Farense, Chaves e o Académica Mafra. Às 2 da tarde, joga-se o Estrela da Amadora Penafiel. Às 3h30, Leixões, Clube Desportivo Nacional. E às 7h15 da noite, Varzim, Sporting da Covilhã. No domingo, disputa-se a restante jornada. Às 11 da manhã, Vilafranquense, Benfica B. Às 12h45, Feirense, Trofense e às 2 da tarde, Rio Ave, Casa Pia. Em jogo da 4ª jornada da fase de apuramento do campeão regional da 1ª Divisão, a equipa B do Clube Desportivo Nacional perdeu na tarde do passado sábado em Santa Cruz por 3-1, atrasando-se assim na luta pela subida. Muito eficaz na primeira parte, o Santa Cruzense chegou ao intervalo a vencer por 3-0. Mesmo assim, a formação alvinegra não se entregou e o golo marcado no início da segunda parte relançou o jogo. Mas a equipa da casa fechou-se na defesa e, apesar de muito profiar, o Nacional acabou por não conseguir evitar a derrota. Apesar deste desaire que complicou as contas da subida, a formação alvinegra continua a ter em aberto a possibilidade de conseguir a subida, estando, contudo, obrigada a vencer os dois jogos que ainda faltam. A Nacional na rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz análise ao jogo do passado sábado.
Saudações a todos os nacionalistas. Foi um jogo que entramos fortes, entramos bastante ofensivos, como é nosso característico. Chegamos a um golo a 1-0 que o árbitro interpretou como sendo fora de jogo. Mas continuamos sempre muito pressionantes, sempre com bola no último terço, embora pudéssemos tomar melhores decisões. Depois também com a perca de bola no último terço éramos pressionantes, conseguimos recuperar novamente a bola e ter a bola novamente lá quando a equipa deles não estava tão organizada, mas as decisões realmente pecámos na tomada de decisão. O Santa Cruzense depois acaba por ter, durante a primeira parte, tem três livres, um canto e dois livres, e acaba por fazer golo. Acabo de fazer golos em lances, nesses lances. Fruto da inexperiência, da imaturidade, se bem que estamos bem posicionados, mas depois lá está, são muitos jogadores que têm muitos anos de futebol, já sabem interpretar melhor onde é que pode aparecer a bola, onde é que pode cair, e acabaram por fazer assim. Foram extremamente eficazes, três oportunidades que não são bem oportunidades, são livres e cantos, são esquemas táticos, mas tiveram três, fizeram-nos, e nós, as que criámos, não conseguimos fazer. Depois, na segunda parte, outro total domínio nosso, chegámos ao golo, eles com linhas muito baixas, dificultou-nos a encontrar o espaço para poder criar e aparecer, mas fomos muito superiores, muito contundentes do que estávamos a fazer, com muita bola, muitos cruzamentos, muitos remates, mas a verdade é que depois a equipa assim experiente e que se veio a ganhar daquela forma, não conseguimos arranjar os espaços pretendidos. Faltou-nos criatividade, não nos faltou foi espírito e compromisso e atitude e entrega. E agora é já preparar o próximo jogo com o Galo, em nossa casa, que queremos ser novamente superiores, não cometer os erros que cometemos e sermos eficazes e conseguirmos a vitória, naturalmente depois de todas estas premissas estarem presentes.
Em jogo da jornada 10 da fase de manutenção do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, a equipa de Júniores do Clube Desportivo Nacional venceu no sábado por 2-1 no recinto do Sacavenense. Marcou a primeira equipa da casa, mas Francisco Gonçalves de penalti fez o empate. Tiago Sousa confirmaria a reviravolta, marcando o gol que garantiu o triunfo e a manutenção da liderança isolada. À Nacional na rádio, Nuno Gonçalves, o treinador da equipa de Júniores, faz o rescaldo do jogo.
Fernando Gonçalves, a análise à vitória diante do Sacavenense por 2-1.
Foi um jogo extremamente difícil, onde o Sacavenense hipotecou todas as hipóteses de ficar na primeira divisão ao presente connosco. Sabíamos que tínhamos trabalhado muito para levar vencida essa mesma equipa. Já são 10 jogos, temos 8 vitórias, 2 empates, continuamos no primeiro lugar, aumentámos a margem pontual para o segundo classificado. Não entrámos muito bem no jogo, levamos um gol logo o primeiro minuto, conseguimos reagir e demos a volta ao resultado. Os jogadores foram empenhados, foram mesmo profissionais, sabem o compromisso que têm, sabem de onde vieram e para onde querem ir. E foi um jogo mais bem conseguido, onde já é uma perspectiva muito boa para os 4 jogos que faltam.
Em jogo da penúltima jornada da fase de apuramento de campeão regional, a equipa de futsal do Clube Desportivo Nacional perdeu na noite de sábado por 4-3 no Porto Moniz, adiando assim para a última jornada a decisão do título. A precisar apenas de um empate para sagrar-se campeã, a formação alvinegra chegou a estar em vantagem por 2 vezes, uma por 1-0 e depois por 3-2, mas 2 golos sofridos em apenas 10 segundos acabaram por ditar a derrota. Assim, a decisão do título fica adiada para a derradeira jornada, com o Nacional a depender, contudo, de si próprio. Em caso de vitória sobre o bairro da Argentina, a formação alvinegra sagra-se campeã. À Nacional na rádio, o treinador da equipa de futsal, Marco Freitas, faz o rescaldo do jogo.
Foi uma derrota justa, sobretudo pela forma como sofremos os golos. Foram 4 erros nossos, 4 erros individuais, 4 erros em que é muito simples a forma como os resolvemos, como evitemos aquele tipo de erros. Basta deitar a bola fora, basta não complicar, basta não inventar, basta não fazer achar que somos o Ricardinho e vamos tentar todos a sair a jogar. E este tipo de situações de ponto de vista mais individual até do que coletivo, que nós sentimos a derrota e a razão pela qual perdemos também começa aí. Depois, por outro lado, mostrar alguma satisfação porque nós tivemos a capacidade de interpretar bem o plano de jogo. Tivemos a ganhar 1-0, precisamos sem inventar, fizemos um igual. Inventamos outra vez no 2-1, depois fizemos o 2-2 ou 3-2, tudo jogadas do ponto de vista coletivo bem trabalhada a bola. Quando estava 3-2 e faltavam cerca de sensivelmente 5 minutos para o jogo acabar, o jogo estava bastante controlado. Não sentíamos que fôssemos naquele momento facilitar, mas não tivemos cabeça fria, não sabemos ter o espírito sereno e acabamos a sofrer 2 golos, mais 2 erros individuais e complicamos as coisas todas novamente. Esperemos o 3 igual, um gol que entra meio das pernas do guarda-redes. Sofremos o 4-3, que são 2 jogadores no lance e o guarda-redes ainda vai para lá e se meter ao barulho no lance, a bola sobrou e acaba por ser um autogol. E pegamos a pintura no jogo que devíamos ter sido campeões, porque estávamos a fazer uma exibição. Se retirássemos os erros, estávamos a fazer uma exibição perfeita, porque levámos um plano de jogo que estava a resultar na perfeição. Contudo, não se consegue controlar quando os nossos jogadores decidem ter este tipo de comportamento. Nós temos muito disto. Os adversários jogam contra nós no máximo, jogam sempre no máximo, mesmo quando só correm atrás da bola, como foi o quadro, e acreditam sempre, e nós, por vezes, temos estes delírios que nos colocam nesta situação, e agora, pronto. Deixamos tudo para a última jornada.
Poderia sequer perguntar à Marco, agora tudo adiado para a última jornada.
Sim, quer dizer, as coisas não vão ser fáceis, depois que a equipa já percebeu isso, porque a equipa também também, se calhar, por momentos pode ter facilitado de alguma forma para entender que ainda havia mais uma hipótese para sermos campeões, não era o que nós queríamos, estava mesmo definido que este jogo era para ganhar, ou por dizer era mesmo para ganhar, para não termos que ter este tipo de complicações. De um lado, temos o nosso jogo, que é o nosso na recebe o bairro da Argentina, qualquer de uma das equipas pode ser campeã. Do outro lado, temos o Porto Neves a deslocar a casa da Ponta de Sol, onde a Ponta de Sol já não pode ser campeã, mas é uma equipa extremamente competitiva em casa e vai tentar fazer dar água pela barba ao Porto Neves. Pá, fiquemos a ver como é que vamos ter a postura e precisamos entrar no máximo, precisamos entrar com o máximo de foco e precisamos de ir com a ideia de que não podemos voltar a cometer este tipo de erros não pode existir. Uma equipa que andou tanto tempo em primeiro no campeonato, ter de esperar pela última jornada para se sagrar campeã por causa de erros individuais, por causa do jogador A veio ao jogador B a cometer um erro e depois comete um erro a seguir, o outro colega depois também comete outro erro a seguir, ou seja, há uma sequência de erros que não se entende, pá, e depois isto costumo dizer que isto é tudo sempre assim, que é muito fácil, mas as pessoas têm que começar a dar aquilo que eu costumo dizer que são baldes de massa e não pensar duas vezes em ter balde de massa. E agora vamos já contra uma equipa que também vem com a intenção de ser campeã, que nós já ganhamos duas vezes esta época, nós sabemos como é que joga, nós sabemos quais são os pontos fortes, mas a verdade é que pois geram-se aqui outro tipo de situações. Podemos gerar ansiedade, vamos ter que gerir as questões de ansiedade, vamos ter que gerir as situações de nervosismo. Quem conseguir gerir melhor vai ganhar o jogo e vai provavelmente sagrar-se campeã. Do nosso lado, temos a única vantagem, que é de estarmos em primeiro e só dependemos de nós. Todos os outros dependem do nosso resultado. Nós só dependemos do nosso. E isso não é um pormenor, é um por maior, porque pode fazer toda a diferença.
Agora lançamos um olhar para as outras modalidades do nosso clube. A equipa de ciclismo do Clube Desportivo Nacional realizou um desempenho exemplar na segunda Taça da Madeira em XCO, que decorreu este fim de semana na pista das Abobreiras. A secção alvinegra esteve representada por 4 atletas nesta prova. Eram eles o Paulo Nóbrega, José Vieira, Miguel Andrade e Roberto Lúcio. Na categoria de elite, Paulo Nóbrega conquistou o primeiro lugar e controlou sempre a prova para o seu adversário da categoria. Javiera foi segundo em Master 30, numa última volta de grande nível e ainda foi ao sprint para o primeiro lugar. Já Miguel Andrade continuou a evoluir e em Masters 40 conquistou o primeiro lugar da categoria, fazendo uma prova de trás para a frente. Por fim, Roberto Lúcio esteve muito regular e desta vez, sem azares, conquistou o terceiro lugar em Master 40. Por equipas, os alvinegros conquistaram o primeiro lugar. Terminou no domingo a segunda etapa do Circuito Regional de Ténis em Séniores, organizada pela secção do Clube Desportivo Nacional. Em competição estiveram no total 29 atletas de diferentes clubes, num fim de semana repleto de competitividade nos cortes da Quinta Magnólia. Nos finais de singulares femininos, Valentina Pestana levou a melhor sobre Diana Oliveira, vencendo por 6-4 e 6-1. Já nos masculinos, Alexandre Zidimal triunfou perante João Henrique Câmara por 6-3 e 6-4. Nota para o muito bom nível de ténis praticado pelos atletas presentes, é mais uma excelente organização do nosso clube. A jovem ginasta do Clube Desportivo Nacional, Sofia Banac, voltou a marcar recentemente presença na observação de atletas júniores elites da Seleção de Portugal, que se encontram a preparar o Campeonato da Europa deste escalão de ginástica rítmica. Sofia Banac continua assim a ser uma das atletas selecionadas pela treinadora nacional Darina Vassileva, que neste ano de 2022 trabalha de forma contínua no sentido de obter a melhor preparação possível para esta prova internacional. Agora nesta edição, lugar à rubrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso treinador de guarda-redes, Tiago Castro, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Tiago Castro, treinador de guarda-redes da nossa equipa principal. Tiago, como é que começou a tua paixão pelo futebol?
A minha paixão pelo futebol começou muito cedo. Venho de uma família de futebolistas, o meu avô foi jogador profissional, o meu pai foi jogador profissional e eu tentei seguir os passos deles, mas não tinha a vontade que eles tiveram e também a qualidade que eles tiveram para terem feito a carreira que fizeram.
Ainda assim, jogaste na tua formação? Praticaste?
Joguei na formação do Borzinho. Tem piada que era guarda-redes e ponta de lança, muitas das vezes. Jogava consoante aquilo que a equipa precisava, mas a nível profissional nunca joguei.
E como é que se deu esta passagem para o treino?
Pelo treino foi só o facto de quando eu era guarda-redes na formação e mesmo a nível sénior passei em alguns clubes federados, mas nunca levei as coisas a sério pelo simples facto de que não existia treinadores guarda-redes. Isso fez com que a minha paixão pela baliza aumentasse cada vez mais e sempre tive na cabeça que queria ser treinador guarda-redes, que era isso que eu gostava de fazer no futuro, para ajudar onde eu nunca tive essa ajuda, eu e muitos colegas da minha geração.
Se não trabalhasses no futebol, sei que também já tiveste experiências noutras áreas, como é que te vês hoje em dia? O que é que gostavas de ser nos dias de hoje?
Eu sou uma pessoa que me adapto facilmente a qualquer profissão, não te posso dizer especificamente aquilo que eu iria fazer, mas acima de tudo trabalhar tinha que trabalhar. Agora em que área especificamente não te sei responder, porque antes de ser profissional de futebol tive outras profissões, por isso poderia fazer qualquer coisa.
E ainda nos tempos de escola, tinhas alguma disciplina favorita? Alguma cadeira assim que tu gostasses mais, que achasses que...
Eu nunca fui um bom aluno porque nunca levei a escola a sério. Só mais tarde é que percebi que era muito importante. A cadeira e a disciplina que eu mais gostava era a educação física.
É o normal, o pessoal do desporto tem sempre essa preferência. Olhando para o teu percurso de vida, quem são as tuas referências? Quem são as pessoas que te inspiraram a ser o que és hoje?
Acima de tudo, a minha família. Eu sou filho de pais separados, meus pais separaram-se muito cedo. Eu tive que me fazer à vida muito cedo, sempre tive carinho deles, mas vi-os como exemplos também, porque cada um seguiu a sua vida, mas nunca deixaram de ser bons pais. Depois, para mim, todas as pessoas que conseguem ter uma vida bonita e conseguem se engrenar nas suas profissões, para mim são exemplos.
Tiveste que crescer muito rápido.
Tive que crescer muito rápido. A minha formação, a minha universidade foi a escola de vida que tive que me fazer à vida muito cedo para ter as minhas coisas.
E olhando para o futebol em si, já disseste que foste guarda-redes na formação e também ponta de lança, qual era aquele jogador que mais admiravas? Tinhas alguma referência no futebol mesmo, algum jogador que tu te identificasses?
Na minha área, que era uma posição que era diferente das outras todas, e acho que da minha geração foi o Vítor Bahia, que na minha opinião é o melhor guarda-redes português de todos os tempos, pelo menos desde que me lembro de ver futebol. Sim, acho que é uma referência para todos nós.
Olhando para a tua vida nos dias de hoje, vives na Ilha da Madeira, alguma vez pensaste viver em alguma ilha? Como é que tem sido a adaptação? Foi fácil viver na ilha? Correspondeu às tuas expectativas?
Eu já trabalhei só no continente e sempre que vinha jogar à Madeira pensava para mim que um dia gostava de treinar num clube numa ilha. O Nacional proporcionou-me essa oportunidade. E eu vim, aproveitei e estou muito feliz no Nacional, sinto-me acarinhado, sempre foi bem tratado desde o primeiro dia que cheguei cá.
Mas a nível de clima, de adaptação, de alguma maneira foi condicionada pela distância da família, pelo ambiente, era aquilo que estavas à espera ou achaste que de alguma forma viver na ilha superou as tuas expectativas?
Eu acho que nunca é bom, acho que a gente viver sem termos a nossa família por perto, mas quando nós somos bem recebidos e criamos boas amizades, torna-se mais fácil as coisas, mas claro que se eu tivesse a minha família comigo, a adaptação era diferente, porque são o meu suporte, são o meu porto de abrigo, independentemente de eu ter criado amizades aqui na Madeira que me ajudam muito diariamente, a minha família está sempre em primeiro lugar.
Para quem nem te conhece, quem é o Tiago fora do treino, fora do âmbito profissional? Quem é o Tiago nos tempos livres?
Eu acho que eu aquilo que sou a nível profissional sou fora da minha profissão, digamos, aquilo que eu sou dentro do clube, sou fora do clube. Sou muito ambicioso, tenho os pés bem assentos no chão. Quando é para trabalhar, sou sério no trabalho. Quando é para brincar, sou brincalhão. Gosto de crescer por onde passo, gosto de ouvir as pessoas. E sou um Tiago que gosta de ter boas conversas e tudo o que seja para me fazer crescer como profissional e como pessoa. Estou sempre disponível para ouvir, seja quem for.
Qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
Eu acho... gosto... minha qualidade, meu maior defeito. Isso é uma pergunta que devem ser as outras pessoas a responder sobre mim. Eu acho que a minha qualidade, sou amigo do amigo, dou a vida pelos meus amigos, dou a vida por quem dá a vida por mim. O meu maior defeito, não sei se é defeito ouvir tudo, digo aquilo que sinto sobre do que seja e para quem seja, independentemente da pessoa gostar ou não, mas nunca para magoar a pessoa, mas nunca direi, nunca o disse, dizer algo a alguém que goste de verdade só para lhe agradar. Não, digo aquilo que eu penso, independentemente de muitas das vezes não ter razão, mas digo sempre para o bem da pessoa.
Olhando ainda para os teus tempos livres, gostas de ouvir música, de ver filmes, séries?
Um pouco de tudo. Não sou muito apaixonado por cinema, gosto de ouvir música, gosto de ter o meu espaço, gosto de ter a minha liberdade, gosto de estar no meu passeio, gosto de conviver com os meus amigos. Eu acho que há momentos para tudo, depende dos dias, gosto de estar muitas das vezes sozinho, depende do dia a dia.
Embora não gostes assim tanto de filmes, tens algum género de filme favorito, seja comédia, seja romance, seja ficção científica?
Não tenho nenhum filme.
Ou algum filme em particular que tenha marcado?
Particular, não, há um filme, por incrível que pareça, que me marcou porque é um filme da minha terra. É um filme que eu desde novo, quando andava na primária, fomos ver, que é O Cego do Maio, digamos assim. É um filme que se fala sobre a gente da minha terra, a gente pescatória, pessoas que perderam a vida no mar. Tenho alguns amigos também que perderam a vida no mar e é um filme, pela sua história, sobre a minha cidade, que me diz
marca bastante.
Que me marca bastante.
E a nível musical, que tipo de música gostas de ouvir? Tens algum género preferido ou é um pouco diversificado?
Gosto de ouvir um pouco de tudo. Não tenho nenhum grupo, nenhum cantor ou cantora preferida. Gosto de ouvir um pouco de tudo. Ultimamente, quando estou com a minha família, ouço muito música brasileira, porque tem lá uma outra música que o meu filho gosta muito de ouvir e eu ponho só para ouvir feliz e canto com ele e com a minha esposa também.
Olhando para a parte da culinária, como é que é o Tiago na cozinha? Desenrascas, que sabes cozinhar, quem é que faz o comer lá em casa, em situação normal?
Lá em casa, quem cozinha normalmente quando eu estou presente sou eu. Não tenho muito jeito para a cozinha, faço o essencial, faço tudo com carinho, mas não sou perito, não é uma área que eu seja bom, mas dentro daquilo que eu sei cozinhar, penso que até hoje, pelo menos desenrasco, porque a minha mulher nunca me tirou da cozinha, que é que seja sempre eu a fazer.
E qual é o teu prato favorito já agora?
Não tenho nenhum prato favorito, gosto de comer bem, mas sou mais virado para a carne do que para o peixe, e sou de uma zona pescatória. Não me abdico de comer um bom peixe, mas se tiver entre peixe e carne, viro-me mais para a carne.
E já fizeste ou ainda tencionas fazer uma viagem de sonho? Qual seria o destino?
Nunca pensei bem nisso. Para mim, a viagem de sonho é, se tiver a minha família comigo, seja qual for o destino, para mim é uma viagem de sonho.
Ao longo do teu percurso na tua vida, seja ela profissional ou mesmo a nível pessoal, tens alguma alcunha? Os teus amigos como é que te tratam? É sempre Tiago? É Castro? Como é que é?
Eu tenho uma alcunha, vai ser o primeiro a saber e quem me está a ouvir, que é o Cabeça, o Cabecinha de Ouro, que orgulha-me muito, porque o meu avô, quando jogava a bola profissional e era um jogador do Porto, foi conhecido pelo Cabecinha de Ouro. Aquilo passou do meu avô para o meu pai, o Cabeça, e passou do meu pai para mim, o Cabeça. Era a alcunha que ainda hoje alguns amigos meus me chamam, até a Cabeça. É um nome que, simpático.
Que engraçado. E qual foi o conselho mais valioso que recebeste ao longo da tua vida? Alguma coisa assim que alguém tenha dito, tenha marcado? Seja a nível profissional ou pessoal?
Eu acho que o conselho, acho que a experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos e olhando um bocado para aquilo que, para a nossa família, muitas delas eu já não tenho cá presente, que me ajudaram imenso em ser a pessoa que sou hoje. Uma das coisas que eu quero fazer enquanto estiver cá neste mundo é ajudar o próximo, porque graças a Deus sempre fui uma pessoa que tive muita ajuda, seja de família e amigos próximos, por isso é a minha obrigação enquanto estiver cá ajudar o próximo.
Essa tua resposta é engraçada, que vai bater aqui um pouco na minha próxima pergunta, que é: se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que mudarias?
Mais do que as palavras, são os atos que nós, seres humanos, podemos ter. Eu acho que, tirando as guerras, que infelizmente morrem muitas pessoas que não deveriam morrer, são guerras e são lutas que não são delas, acho que poderíamos ser mais unidos. O ser humano deveria ser mais unido. E muitas das vezes penso que não somos, que olhamos muito para o nosso umbigo, onde muitas das vezes nós achamos que não estamos bem, achamos para o nosso amigo do lado que ele que está melhor do que nós, mas nunca olhamos para trás que há muita gente pior do que nós. E, acima de tudo, gostava que o mundo fosse mais equilibrado para o ser humano, que não houvesse tanta riqueza e tanta pobreza, que houvesse mais equilíbrio.
Boa. Tu és supersticioso, Tiago, tens algum ritual antes dos jogos, alguma reza, alguma crença, alguma coisa que tu faças habitualmente?
Eu normalmente benzo-me, acredito muito na Nossa Senhora de Fátima e todos os anos vou a Fátima e hoje em dia lembro-me também de muitas pessoas que perdi e vem-me, naqueles momentos vem-me à memória antes dos jogos, antes e no final dos jogos, penso muito neles e independentemente de ter muita gente, perdi muitas familiares que já não estão cá. Sei que eles estão lá em cima e tenho orgulho, acima de tudo, não do profissional que eu sou, mas acima de tudo da pessoa que eu sou. E quando eu os perdi, uma das coisas que tive familiares, tive a oportunidade de me despedir deles, por incrível que pareça, foi que ia honrar o nome deles e que jamais os queria desiludir em alguma coisa. E é isso que eu tento ser uma boa pessoa. Independentemente de ter os meus dias também maus, que qualquer ser humano tem.
Olhando aqui para o ambiente ao teu redor, para o pessoal que trabalha mais na parte do staff e não tanto entrando nos jogadores, quem seria aquele que definirias como o colega mais divertido e o colega com o hábito mais estranho no Nacional?
Boa pergunta. Tem piada que há muita gente que, muitos adeptos, muita gente que segue futebol, não sabe o que se passa nos bastidores. E aquilo que eu posso dizer, e sempre foi verdadeiro, é que nós aqui no Nacional, independentemente de cada um ter a sua função, a gente dá-se muito bem, respeitamos-nos muito bem, sabemos parar quando é para trabalhar e para brincar. Não tenho nenhuma pessoa especificamente que diga que esta pessoa é a melhor amiga do que a outra, não. Desde o dia em que eu estou aqui, sempre foi bem tratado e temos um espírito de grupo fantástico e damos-nos todos muito bem. E a prova disso é que sempre que a gente tem a oportunidade, convivemos todos uns com os outros. independentemente de sermos diretores, jogador, treinadores, seja de que staff for, pessoal da limpeza, porque são muita da gente, técnicos de equipamentos, rouparia, muita gente não fala neles, mas são trabalhos que nós sem eles precisamos mesmo deles, porque são pessoas que nos estão sempre disponíveis para nos ajudar. E desde o dia em que eu cá cheguei senti um apoio muito grande, não é? Por isso é mais fácil nos adaptar quando somos tratados assim.
Por tuas palavras, Tiago, o que é que significa ser treinador? Treinador de guarda-redes, mas treinador do Nacional, o que é que significa representar este clube?
O Nacional é um clube respeitado por toda a gente, é um clube grande. É um monstro adormecido. É um clube que, quando nós chegamos cá, temos as condições todas de trabalho. Infelizmente, as coisas às vezes não são como a gente quer, porque do outro lado também existem adversários. Mas é um clube que dá todas as condições de trabalho para os treinadores trabalharem. E eu não posso queixar de nada, nem me desculpar com nada, porque tudo aquilo que eu pedi e tudo aquilo que eu peço diariamente, desde eu que cá cheguei até o dia de hoje, o tratamento tem sido igual.
Em jeito de conclusão, gostava que deixasse uma mensagem aos nossos adeptos e sócios do Nacional.
Aos sócios e adeptos do Nacional, que continuem a apoiar a equipa, que não atirem a toalha ao chão. Sabemos o sofrimento deles, sabemos muitas das vezes que a gente desilude um bocadinho o adepto porque não conseguimos aquilo que eles querem, que são as vitórias, mas são nestes momentos que temos que dar todas as mãos para levar o Nacional, que é a instituição que está acima de qualquer pessoa, aos lugares que merece, que é a Primeira Liga, sabendo que as coisas estão mais difíceis, mas enquanto for possível matematicamente vamos lutar para conseguir os objetivos, que um clube como o Nacional não pode estar na Segunda Liga. E em relação aos adeptos, continuo a apoiar a equipa, porque acima de tudo são eles, digamos, a bandeira e o símbolo do clube são os adeptos, porque nós sem eles não somos nada.
Chegamos assim ao final desta edição de 27 de Abril de 2022 do Nacional na Rádio, na 88.8, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Marcamos encontro para a próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.